hoje nós abrimos o Revista Brasil falando sobre a portaria conjunta de número 895 do dia 15 de maio de 2019, que dispõe sobre o parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional, onde no artigo 1º desta portaria diz o seguinte: os parcelamentos de que tratam os artigos 10 a 13 e 14 a 14F da Lei 10.522 de 19 de julho de 2002 serão regulamentados pelos atos próprios da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, observando o disposto nessa portaria. Pois bem, para nos ajudar a entender este assunto, nós convidamos e agradecemos pela atenção ao Dr. Caio Bartini, ele que é advogado, consultor jurídico, professor e coordenador de Direito Tributário da Damásio Educacional. Isso em São Paulo, claro. Dr. Caio, bom dia. Muito obrigado ao senhor por nos atender.
Bom dia, Walter. Bom dia a você e os demais ouvintes aí do Revista.
Muito obrigado ao senhor. Traduzindo, essa portaria é o chamado Refis?
Praticamente é o refis, Walter. O que que acontece? Chega um determinado período, ainda mais quando o governo precisa dar uma fomentada na questão de ganhos, de observância de mais receita, geralmente o governo ele começa a dar a continuidade aos programas de parcelamento, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Então a ideia é aquela continuação do que o governo começou desde a época do ano 2000, nós tivemos o governo do FHC, ele começou com essa parte do Refis, que é o projeto que é para regularização de débitos de empresas, e a ideia é justamente essa, tentar verificar a possibilidade, então, de dar maior condições ao contribuinte devedor de realizar o pagamento, né, parcelado dos seus débitos, com a finalidade, então, também de fazer com que o governo tenha uma maior arrecadação nesse período.
Perfeito. Agora, a quem interessa essa portaria? Aos devedores da Receita, doutor Caio?
Na verdade, sim. Né? A ideia do parcelamento, né, desse refis, dessa portaria conjunta, é justamente verificar débitos que se tenha com a Receita Federal do Brasil, débitos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, débitos com o INSS, com a finalidade justamente de possibilitar uma regularização desses contribuintes devedores com a finalidade, então, de fazer, principalmente nessa situação que a gente está vivenciando hoje de redução de gasto e aumento de receita, é uma finalidade de fazer com que haja, então, essa adesão, maior adesão possível.
Entendo. Quer dizer, essa portaria, pelo conhecimento do senhor, ela traz alguma modificação em relação às portarias anteriores, doutor Caio?
Olha, se você for analisar, grosso modo, assim, no geral, a ideia dessa portaria da PGFN para o Refis, da fase da decisão normativa da Receita Federal, é a finalidade a mesma. É entrar num programa especial de regularização com a finalidade de fazer, então, esse parcelamento de débitos que se refere a essas dívidas, notadamente fazendárias da Receita Federal, da Procuradoria-Geral. Então, a grosso modo, Walter, nós não tivemos grandes modificações dessa portaria conjunta, não.
Quer dizer, a portaria sai, mas quem normatiza é a Secretaria Especial da Receita Federal, doutor?
Exatamente. Secretaria Especial da Receita Federal, autorizada, óbvio, pelo Ministério da Economia, vai determinar de qual é a forma, quais são os mecanismos que existem para que haja, então, essa adesão. Então, tanto a forma de adesão, número mínimo de parcelas, os valores de redução de juros, redução de multa, número, nesse caso, de parcelas, quanto menor tem a quantidade de ter uma redução ainda maior de multa e de juros, e quanto maior essa dilação de prazo para pagar, tem uma redução, mas a redução ela vai ficando cada vez menor.
Agora, é importante a pessoa que de alguma forma tem débitos a quitar com a Receita, é importante que ela, de alguma maneira, ela entre nesse, enfim, nessa proposta, ou seja, nesse refis, doutor Caio?
Olha, eu sempre quando eu indico, por exemplo, para os contribuintes devedores a análise de parcelamento, a primeira coisa que eu peço para que seja feita a análise é Primeiro, se os débitos que estão consolidados, eles realmente são débitos válidos. Por que que eu digo isso? Porque tem muitas coisas, Walter, de débitos. Os débitos já estão prescritos. Tem muitas vezes multas que são colocadas que elas não têm uma definição legal, ou seja, aquela multa daquele valor muito alto, ele não é uma multa que está prevista na legislação, ela está prevista, na verdade, num decreto, numa portaria, e sendo a multa tributária uma obrigação de natureza principal considerada pela legislação, para que essa multa tenha validade, ela tem que estar prevista em lei. Então, a primeira coisa que eu peço para o contribuinte tomar muito cuidado, Walter, é, primeiro, analise se realmente aqueles débitos, eles são débitos que realmente existem. É assim, realmente, dentro da análise, não existe nada que está sendo cobrado de forma equivocada. Ah, mas pode acontecer equívoco? Pode. A Receita Federal, ela pode simplesmente realizar lançamentos, pode acontecer de ter lá valores, que não são os valores que são corretos. E isso faz com que, se a pessoa faz adesão ao parcelamento, ela tenha ali um termo geral de confissão de dívida, pelo qual depois ela só vai conseguir rever essa situação perante o Poder Judiciário.
Então, a briga, entre aspas, ela pode ser administrativa, ou seja, da forma que o senhor nos coloca, né? A multa pesadíssima, essa contestação pode ser feita a nível administrativo, doutor Caio?
Walter, uma pessoa ela pode até discutir isso administrativamente se ela recebe, por exemplo, uma autuação, dentre outros. Agora, muitas vezes, a pessoa tem que tomar cuidado com o prazo, né? Quando a pessoa recebe, por exemplo, alguma autuação, ela recebe alguma notificação fazendária, ela tem um prazo, em regra, de 30 dias para poder apresentar uma defesa administrativa com a finalidade de dar início ao processo administrativo fiscal. Se esse prazo já se expôs, ela só vai conseguir discutir isso através da via judicial. Então, ela vai ter que chegar, vai ter que contratar um advogado para que possa, nesse caso, ajuizar ou impetrar determinada medida, no caso mais comum é o mandado de segurança, a pessoa então vai, impetra essa medida judicial com a finalidade de resolver, por exemplo, discussões referentes, principalmente, Walter, que você colocou, que são multas. E eu vou dar até uma dica para os nossos ouvintes, que é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, praticamente há uns 3, 4 anos atrás, Walter, ele decidiu o seguinte, que multas que sejam iguais ou superiores a 100% do débito fiscal, elas têm natureza confiscatória. Como essa decisão do STF foi uma decisão que foi colocada num recurso extraordinário, portanto, não foi dada essa decisão uma repercussão geral, em regra, vários lançamentos de tributos e multas ultrapassam, principalmente as multas 100% do débito. Então, cabe ao contribuinte, se ele estiver nessa condição, sim, discutir judicialmente, porque o Supremo disse que a multa, que ela é superior a 100% do débito, ela não é dotada de razoabilidade e proporcionalidade.
É um dado interessante, importante, esse que o senhor, portanto, aí nos coloca. Agora, doutor Caio, uma outra informação, até mesmo ouvinte fazendo contato aqui com a nossa produção. Ou seja, a pessoa quer saber que quem já tem um refis, que já paga esse refis junto à Receita ou então junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, ela pode, enfim, requerer um outro refis para poder, de alguma maneira, minimizar as contas desse refis que ele já está pagando?
Olha, existe a possibilidade da pessoa fazer uma consolidação desses débitos e, entre aspas, um reparcelamento, né? Isso, logicamente, dentro das condições que a legislação coloca. Ela vai colocar, por exemplo, a questão das datas que são específicas, até qual data que a pessoa tem o débito que ela pode fazer a consolidação e, a partir daí, ela pode, sim, dentro dessa consolidação, fazer um novo reparcelamento, desde que ela não esteja em nenhuma das vedações que são colocadas pela norma e ela não esteja, de alguma forma, descumprindo o parcelamento anterior. Então, se ela quiser, nesse caso, fazer um novo refinanciamento, existe tal possibilidade, entretanto, dentro das condições que a própria normatização coloca.
Um outro assunto que o senhor falou no início, só para tirar e não ficar qualquer tipo de dúvida, em que pese que o senhor foi muito claro, é só mesmo para reforçar, quando o senhor chamou a atenção das pessoas que vão buscar o refis, elas verificaram se alguma multa ou alguma coisa nesse sentido caducou. Ou seja, quem deve a receita não é a dívida eterna, doutor?
Ah, não é. Você pode ter absoluta certeza que não é, mas nem pode ser. Não existe dívida, Walter, que seja eterna. Então, o fisco ele pode exigir os débitos tributários pelo prazo de até 5 anos. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro para que a pessoa possa vir a entender uma coisa que a gente trabalha no dia a dia, que são débitos que eu e você temos e que grande parte dos nossos ouvintes tem. Então, por exemplo, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui de um tributo tão mais comum, que é o IPTU. Então, vamos imaginar, então, que a fazenda municipal, né, o fisco municipal, ele venha e não lance o IPTU, não entregue para o contribuinte o carnê do IPTU desse ano, do ano de 2019. Então, existe um prazo que é considerado decadencial para que a fazenda municipal possa efetuar esse lançamento. Esse prazo é de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, nesse exemplo que eu coloquei, se o fisco, em 5 anos, ele não lança o IPTU deste ano de 2019, ele perde esse direito. E um outro detalhe importante, Walter, que os ouvintes precisam ter todo cuidado: ah, Caio, mas eu parcelei um débito tributário prescrito, um débito tributário decaído. Esse parcelamento não cria uma anulação de dívida, ou seja, eu não estou inovando a dívida e por isso ela se torna válida? Não. Não, você não vai ressuscitar o crédito que já está morto pela lei pelo fato que você fez o parcelamento. Então, mesmo que a pessoa, Walter, tenha feito a adesão do parcelamento de débito tributário prescrito, acabou. Ela pode simplesmente chegar e judicialmente determinar, perante o juiz, olha, eu estou pagando um débito, mas que na verdade ele está prescrito, ele está decaído. Com certeza, o judiciário vai determinar a nulidade desse débito.
Importante, então, né, doutor, para que possamos encerrar, que o contribuinte, caso ele tenha qualquer dúvida em relação a essa questão que estamos aqui abordando, o importante é consultar um especialista na matéria do direito tributário e claro, né, para poder chegar a uma conclusão, né, doutor Caio?
Ah, sim, Walter, pelo seguinte, né, o caminho mais fácil para a pessoa poder tentar ter o direito de uma certidão, mesmo que ela seja positiva com efeito de negativa, né, ou seja, indicar que tem débitos, mas a exigibilidade está suspensa, é o parcelamento. Só que a pessoa ela tem que tomar um certo cuidado, Walter, que o parcelamento ele tem que ser, sim, realizado, ele pode ser uma boa pedida para o contribuinte, entretanto, se os débitos eles são definitivamente válidos, aquele valor é válido, não tem multa exacerbada, e realmente todos os valores que foram lançados são valores legítimos, aí é válido. Caso contrário, Walter, eu justamente o que você disse. Eu indico aos amigos ouvintes que procurem um especialista, verifique a consolidação dos seus débitos, verifique se tudo aquilo que foi lançado é válido, para que ele possa, então, tomar as devidas providências.
Tá muito bem. Doutor Caio Bartini, advogado, consultor jurídico, professor e coordenador de Direito Tributário da Faculdade Damásio Educacional. Foi um prazer ter conversado com o senhor e agradecemos muito pela atenção, doutor Caio.
Eu que agradeço, Walter, a você. Uma ótima manhã a você e a todos os nossos.
Um bom dia para o senhor. Muito obrigado.